Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Oi, sou Samir Duarte.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E hoje estamos aqui opinando, mas assim, quase não opinávamos, né, amiga? Assim, tivemos aí um surto de internet, na internet essa semana. Tivemos aqui a queda deles, os aplicativos que cuidam da nossa vida. Gente, fiquei um pouco preocupado. Você ficou?
Ai, eu fiquei nervosíssima, assim, o verdadeiro apocalipse digital. Mas tirei um tempo pra mim, sabe? Que eu acho que é importante a gente se reconectar. Então, foi um tempo bom, sabe? Foi um tempo pra eu reencontrar comigo mesma, reconhecer outros cantos da casa que eu não conhecia mais, né? Tem uma cama no meu quarto, não lembrava. Fiquei na janela, olhando o mundo, abraçada, assim, num chocolate quente, pensando na vida, tal qual o Big Little Lies. Foi tudo. Foi um momento ótimo.
Bem, sofrendo, né, por um marido abusivo, assim, que eu não sei lidar com essa relação, que eu amo, porém não quero mais ter ele, sabe? O Country Club, não consigo mais ir com ele. Fiquei refletindo sobre isso, fiquei um pouco abalado.
Ah, e a casa, que agora está na hipoteca?
Ai.
O que fazer com a casa na hipoteca?
Gente, o que fazer? A fábrica Bratios, que as ações que estão caindo, isso que estava atrelado ao euro. E, gente, o que está acontecendo? Estamos aqui em queda. Mas tudo foi restabelecido, sabe? Agora, agora é juntar os cacos, sabe? Agora é se reencontrar, agora é voltar a ser eu mesmo, sabe? É achar meu lugar na internet de novo.
Ah, é sobre isso, né? Já diria Mamacita, uma nova mulher. Então, é isso, sabe? Estou pronta.
Subida aqui, ó. É louco e sagaz estamos aqui. Em busca de novos assuntos para opinar, mas tudo está aqui, temos nosso conteúdo para falar, podemos conversar, esse podcast será publicado, não sei, será que vai cair o servidor do G-Show, será que vai cair? Vamos ver, hein, gente, se não sair, já sabe, né?
Uhum.
Alguém aqui, ó, desligou o roteador backbone lá do G-Show, hein?
Será que alguém está ouvindo esse episódio lá em 2030 e mil, não sei?
E o mundo já acabou, é, e fala assim, nossa, olha na época,
é.
Eles achavam que aquela panezinha de 6 horas, ia ser algum problema.
É, e aí estamos aqui há 84 anos, sem internet, sem WhatsApp, encontraram este episódio numa garrafa no mar. Entendeu? Então é pra você.
É, na pendrive.
Aham.
Uhum. Na pendrive, jogada à deriva, assim, ó. Chegou na praia.
É, então você que está ouvindo aí este episódio, acabou de pegar a sua garrafa, né? E espetou a sua pendrive no seu device moderno, que a gente não sabe mais qual é. É, vamos aos assuntos pra você relembrar como era aqui a nossa vidinha neste antepassado aqui.
Isso. Ah, isso é legal, ó. Hoje a gente tá aqui, ó, em outubro de 2021. Você que tá ouvindo isso em quase 2300. Então, assim, essas eram as notícias, o que tava rolando em 2021. Vamos para as categorias?
Bora lá!
Nossas categorias são: famosos animais, animais famosos. Vem aí o pagode da Adele? Paris ou Projac? Britney Spears, super free. Grimes, comunista. O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Máscaras caem, a semifinal. Então vamos lá. Olha, eu já vou começar, porque a gente já começou dando uma introdução aqui, já fizemos aqui o lead da matéria. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? É, gente, ficamos 6 horas aqui, ó. A gente começou a pensar nesse programa, fazer a pauta, ainda estávamos sem WhatsApp, Facebook, Instagram, caiu todo mundo, o mundo parou, e eu fiquei, gente, e agora? Como é que vai, será que vai ficar assim mesmo? E começou a rolar uns boatos de que poderia ser uma coisa muito grave, do tipo de ficar assim um bom tempo fora do ar, que precisaria de decisão judicial pra liberar de novo um negócio lá do caminho, da internet, uma confusão só.
Então, começou a rolar todos os assuntos, né, porque é isso, a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente já não entende muito do UTI. Aí você vê três matérias, você fala, é isso que está acontecendo. Então o povo falou assim, ah, não tem o domínio do Facebook, estava liberado para comprar, a gente não estava. Tá tudo bem, tá lá com eles, entendeu? É uma empresa muito com muito dinheiro, gente, pra isso acontecer assim, vamos lá.
Não tem a menor possibilidade. Se desse, deu a louca.
Uhum.
E aí alguém esqueceu realmente de renovar o domínio próprio.
Sim.
Amor, não teria como uma pessoa... sei lá, o Facebook mandaria um assassino de aluguel pra matar essa pessoa, pegar a senha de volta.
Sim, exatamente. Deu a louca no Marquinho. Ele ia dar um jeito pra resolver, imagina. E aí foi lá, ele fez uma live no YouTube, parece, pra falar o que tava acontecendo. Foi um babado, assim. Foi um grande babado. E aí, o que aconteceu, né? Se especulou muito, mas nós aqui, que agora somos capazes de opinar, graças a uma matéria maravilhosa do G1 que a gente leu, explicando exatamente o que aconteceu. Com esse rolê aí do porquê ter ficado fora do ar. Que eu entendi, tá? Existe um ponto central que liga o sistema lá do Facebook, WhatsApp, nanã, com a internet, né? Rola um rolezinho lá que faz uma coisinha entrar em contato com a outra. Isso deu problema nessa pontezinha entre as coisas aí. E aí, por isso que ficou fora do ar. Então, tinha que fazer com que essas pontes aí funcionassem novamente dos servidores para as coisas se reconectarem. Explicando de uma forma extremamente simples, tá? Que de leiga a leiga.
É, que o nosso roteador, como se a gente soubesse muito, roteador backbone.
Uhum.
A espinha dorsal da rede, como se fosse aquele elo de ligação entre todos os sistemas e servidores do Facebook que fazem ligar com os nossos celulares, computadores e tal. E aí teve um erro de configuração nisso.
Uhum.
Ou seja, alguém foi demitido. Alguém ou alguém,
uhum,
ou muitos alguém, com certeza, meu bem, assim, tiveram, não tão dormindo bem, a cabeça não tá descansando no travesseiro.
Não tá.
Porque assim, alguém fez uma cagada da braba e, sabe, bilhões de pessoas ficaram sem internet. Olha a responsabilidade.
Exatamente. Então, assim, imagina ir dormir depois dessa, né? Sabe aquele momento que você deita no travesseiro, você lembra alguma merda que você fez?
Sim.
Pensa que não foi você que desligou o Facebook. Entendeu? Sempre pode ser pior.
Exatamente, tá vendo? Tem sempre como piorar a vida, assim, sabe? Ai,
uh-huh.
E a referência depois da pessoa? E aí vai o Headhunter lá, como é que vai fazer a próxima entrevista?
Uh-huh.
Como é que você vai? Você garantir qualquer coisa, assim, foi você. Então, foi você, Giovana, que derrubou aqui o forninho do Facebook. Foi você, né?
Foi a Giovana, a vida depois do tombo dela. Vem aí.
Exatamente.
Exato.
Olha, boa sorte pra essa pessoa. Eu falei que, gente, desligou a internet, desligou os aplicativos do Facebook, né? Que, assim, basicamente, hoje em dia é a internet, né? Eu já vi uma pesquisa que as pessoas perguntaram pras pessoas se elas sabem o que é a internet. E um monte de gente, assim, a grande maioria acha que rede social é a internet.
Exato.
Eu vi essa pesquisa, né? Fiquei assim, porque o povo não nem sabe mais o que que dá. É isso aqui que é a internet.
Exato, tá lá. Então é isso. A gente deseja melhoras pra você aí que desligou os botão. E seguindo em frente, gente, que agora tudo tá funcionando. Então vai ter que responder todo mundo, não vai ter jeito.
Muda de carreira, sabe? Tem muita profissão, provavelmente você ganhava bem. Então assim, dá pra repensar a vida. Vai fazer outra coisa, porque...
Ai, faz um sabático.
O que você fazia...
Se redescobre.
O que você fazia, você já não deve fazer mais.
Também acho.
Queimou no mercado, já era.
Exatamente. Vamos lá, vou trazer outra categoria pra gente comentar, que é Grimes comunista.
Gente, a Grimes, né? A Grimes e o Elon Musk, né? Separaram, a gente já deu essa notícia aqui.
Uh-huh.
O primeiro divórcio entre um robô e uma bruxa.
Uh-huh.
Da história que se tem registro. E agora, minha filha, ela era toda assim, né, na dela, louquinha na dela. Só que, minha filha, você foi casada com um dos homens mais famosos, o segundo homem mais rico do mundo.
Uhum.
Ou seja, os paparazzi estão na cola da Grimes. Porque não é como se ela fosse, sei lá, né, ah, é a Kim Kardashian. Ou essas pessoas que estão sempre em social media postando tudo. Não, ela não posta muita coisa da vida pessoal. Então, assim, vai ter paparazzi.
É.
Porque a gente não tá sabendo por outros caminhos.
Ela é tudo, gente. Ela é tudo. Ela se vestiu. Ela tava lá com uma roupa... É que assim, a Grimes, ela é doidinha, né? Então você não sabe se ela realmente estava, assim, usando um look, que é o look dela.
Sim.
Ou se o look fazia parte do negócio que ela fez.
De um couture.
É, do negócio. E aí, começou a surgir umas fotos dela, assim, parada num poste, lendo o Manifesto Comunista.
Maravilhoso.
Do nada, assim, gente, em Los Angeles, como se nada. Assim, ai, parei num poste aqui, com um look de elfa dela, que também é isso que não dá pra saber, se ela realmente usa isso na casa dela ou não, e realmente não dá pra saber. E ela encostou lá num poste de ferro e ficou lendo lá, Marx. E aí o povo começou a zoar, né? Falar assim, ô, querida, você convivendo aqui com, né, na separação com um dos caras mais ricos do mundo, lendo o Manifesto Comunista. Então o povo tava zoando ela.
Sim.
Achando que ela simplesmente estava assim, sofrendo, né, neste momento de separação. E ela falou que, na verdade, ela estava apenas zoando todo mundo. Maravilhosa.
Trolando, o bom e velho trolando. Uhum. Trolladinha da Grimes. Vem o novo quadro do Zig Zag, que acabou de estrear aqui na Globo, a Trolladinha da Grimes.
Vem aí, gente.
Vai ter um momento que ela vai passar uma, sabe, assim, uma, nos famosos. Vamos acompanhar esse quadro, que vai bombar. E vamos que a legenda do post é um surto também, porque ela fala que, né, tava aqui. E aí ela faz um full disclosure, que é o tipo assim, gente, esclarecendo.
Uhum.
Eu ainda tô morando com o Elon Musk, né, e com o filho. Não sou comunista, apesar de que tem umas ideias legais nesse livro. Mas eu sou mais interessada num descentralização radical através de criptomoeda e gaming, jogos, sei lá, nossa.
Ah, é a Grimes, né?
A explicação dela já é outro patamar que você não consegue entender. Uh-huh. Também.
Então, ela assim, não dá pra acompanhar. E aí eu sei que, inclusive, no fim de semana ela lançou uma música falando sobre paparazzis, que as pessoas estavam muito em cima dela, falou que ela fez um negócio lá no fim de semana, postou no Instagram e tal, que ela realmente está sofrendo com isso. E aí ela viu o povo vindo atrás dela, falou, quer saber? Eles acham que eles estão indo atrás de mim, eu que estou indo atrás dele. Gente, é isso, você não vai mexer com a Grimes, entendeu? Você tá indo, ela já foi, já voltou, já codificou, ela derrubou o Instagram, derrubou o Facebook, é a Grimes.
É,
tenho certeza que ela que derrubou tudo, falou, ah, chega de postar foto minha.
É.
Cansei.
Exatamente. Eu não duvidaria em nem um segundo que foi ela, tem dedinho dela nisso.
Eu também acho.
Olha, vou puxar mais uma aqui, vou de... Famosos animais, animais e famosos. A gente tem duas histórias de animais que ficaram famosos. Qual que foi? Você sabe a primeira delas?
A primeira, eu estou sendo capaz de opinar agora, porque eu fiquei obcecada nesta matéria, desde o momento em que li o título. E aí eu vou ler o título pra vocês, pra ver como ela realmente é uma coisa pra você ficar obcecado. Que é assim, Shakira é atacada por javalis em Barcelona. Gente, o título dessa matéria é perfeito. É, assim, o que aconteceu?
Quem não vai clicar? Então, é arte de jornalismo.
Uh-huh.
Você não vai clicar numa matéria dessa, num título desse?
Entendeu?
Gente, e aí a história é todo um surto maluco, né? Porque, assim, realmente, ela tava passeando, né, lá num parque.
Uh-huh.
Com os filhos, com a Milan. E aí, foi atacado. E eu amo que, assim, a matéria explica como se fosse, assim, dois assaltantes. Aí você pensa, gente, já valia um apelido pra assaltante em Barcelona? Porque, uh-huh, porque ela fala... É, eles me atacaram, quebraram tudo, estavam levando a minha bolsa pra floresta com meu celular dentro. No final, eles deixaram, porque eu os confrontei.
Eu gostei.
Ou seja, aí você imagina essa cena, a Shakira dando umas bicudas no javali pra pegar o iPhone de volta.
Aham. Uhum. Não, e eu gostei porque ela falou assim, eles só não levaram porque eu confrontei. Eu nunca ia confrontar um javali. Eu ia ver um javali e eu ia falar, leva com Deus. Depois eu pego.
O que você vai pular nele, montar em cima do Pumba? Não vai ter coragem, ele é muito bonzinho.
Uhum.
Eu teria coragem. Eu vou ter que acionar o seguro aqui. E aí, colocar lá, olha, javalis levaram o cachorro comeu meu dever de casa.
Uhum.
O javali levou meu iPhone, eu preciso de um novo.
Ai, não vai ter como. E aí, eu amo, porque ela faz uns stories contando essa história. E ela filma o filho dela, né, que é o Milan, de 8 anos. E ela vira assim, tipo, olha, fala aqui, filmando ele, né. Fala aqui, fala como que a mamãe enfrentou o javali. E o Milan apenas assim, ó, saiu correndo. Ele não falou nada. Ele virou as costas e foi embora. Ele falou assim, não me meta nessa história. Eu não tenho nada a ver com isso. Você que deixou essa mochila aqui, ó.
A mãe cringe, né, gente?
A mãe cringe.
A mãe cringe.
A criança assim chega.
Ai, me deixa em paz. Quem também, assim, não confrontou um javali, mas montou no burro, foi o cantor sertanejo Zé Neto, que também fez uma... também tem uma matéria maravilhosa, que é cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com o Cristiano, faz Romaria em Burro até Aparecida. Ou seja, dá um tempo, assim, na agendinha dos compromissos,
uhum,
pra pagar uma promessa no lombo do burro, De que ele foi de...
Camanducaia.
Ah, de Camanducaia, isso. Lá em Minas, até Aparecida.
Aham.
Foi fazendo a promessa. É a terceira vez que ele faz isso.
Uhum.
E aí, né, essa é isso. Essa é a notícia, esse é o tweet. Cantor Zé Neto em cima
sobre
do burro.
Isso. E aí, o que é muito bizarro é porque eu fiquei assim... Primeiro que todo mundo falou, ah, mas como assim, um burro só, né? Aí ele falou que não, que ele teve...
É, já veio a galera. Luiz Amel, obviamente, né? Já vem em cima.
Luiz Amel correu aqui pra saber o que estava acontecendo. Ele falou que era mais de um burrinho, que eles estavam descansando, que estava tudo certo. Que ele já fez isso antes, estava tudo ok. E assim, ele não ficou assado nas coxas? É o que eu, a primeira coisa que eu penso. A primeira coisa, as coxas não devem estar tudo assadas? Como é que sentou esse homem depois? Deve doer muito.
Olha, eu fui... Fui uma vez pra Costa do Sauípe e aí fiz um passeio de uma hora no cavalo, que dá uma voltinha na areia, lá na duna. E esse dia, depois de uma hora, eu já tava assim, com as coxas, sabe, assim, ó.
É,
com o
perino
assim, já assado. De ficar andando no cavalo. Pensa que você anda uma semana no burro.
Não, e a coluna? Eu tenho duas hérnias de disco, sou uma senhora, entendeu?
Nossa senhora, nossa, bate na madeira.
Não dá.
Essa promessa eu não consigo pagar, não.
Ah, eu também não, viu? É a promessa que eu torço pra não acontecer, só pra não ter que andar de burro tudo isso não, viu? Porque não dá.
Nossa, Deus me livre.
Também não consigo. Vamos lá, vou puxar outra categoria pra gente, que é... Vem aí o pagode da Adele... Quero saber o que está acontecendo.
Eu vi na internet, assim, eu vi no Twitter pipocando, o pessoal comentando. Tem até um vídeo que eu vou comentar mais pra frente. Apareceram os outdoors misteriosos, assim, com o número 30.
Uhum.
Grandão, assim, bem gigante, pelo mundo afora. Inclusive, apareceu no Brasil, lá no Rio de Janeiro, entendeu? E aí, todo mundo já começou a especular que vem aí, finalmente, o quarto álbum da Adele, que vai se chamar 30. Né? Assim, seguindo uma lógica de que o primeiro é o 19, o segundo o 21, o terceiro o 25, que correspondem à idade que ela tinha quando ela escreveu o álbum, né?
Uhum.
E aí todo mundo imagina, tá, então 30, pela fonte, que é o jeito fininho, tá aparecendo com a letra do site.
É.
Então, assim, deve ser o álbum da Adele mesmo. O que você acha?
Eu acho que deve ser também, pelas coisas que eu vi e tal, de o branding da Adele, assim, é sempre bem certinho, né? Ela faz tudo bem parecido, os discos. E eu acho legal, assim, já ter esse conceito do número, porque daí ela já resolveu esse problema lá atrás.
É.
Porque daí toda vez que lança um disco, tem que ficar, ai, gente, vamos fechar o nome do disco aqui, gente, falta o nome.
É.
Ai, difícil pensar. Ela não, ela já tá resolvida, gente, há muito tempo. Ela é genial.
Aí dá aquela preguiça, e aí dá aquela preguiça e fala assim, ah, gente, esse álbum chama Adele.
É.
Eu detesto quando o artista faz isso. Ah, chama Adele. Porque, porque é meu álbum mais pessoal.
É. Ah, assim, é perfil.
É mais fala sobre mim, então...
Adele
é,
perfil. Achar,
é, perfil Adele. This is Adele. Se eu fosse assim, acho, pela zoeira, eu ia chamar um álbum de This is Adele. Só pela zoa.
Eu amo. E aí tá rolando isso, e daí o povo começou a fazer os memes e tudo mais. Falando assim, gente, será que vem aí uma fase pagode da Adele, né? Depois da história do plágio com mulheres.
Eu colocaria aqui, ó, Million Years Ago, Mulheres Remix. Só, ou chamaria o Martinho da Vila pra um feat, pra poder, né, fazer.
Seria tudo.
Pra fazer uma graça.
Eu acho também. E aí, tem uma outra história também, que começaram a levantar uma fic, que poderia ser... Ai, gente. Os 30 anos da HBO, o número 30. Só que a HBO vai fazer 50 anos, não 30. Então, gente...
É, então ser raro por 20.
Aham, tá vendo? Por isso que o WhatsApp tá fora do ar. Pra vocês não ficarem compartilhando essas mentiras, entendeu?
É, tá vendo? Tem um lado bom aí do WhatsApp cair, ó. Não acontece esse... No, que ó, os burros estão lá andando pra Aparecida, não estão falando no WhatsApp.
Entendeu?
Ai, não aguento, gente. E outra coisa, acho que rolou uma preguicinha, porque eu lembro, sim, de ver uma entrevista da dona Adele.
Uhum.
Falaram, ai, o próximo álbum vai ser o número? Ela falou, ai, acho que não. Não, ela falou, ai, foi, não vai ser, porque sim, né, encerrei uma trilogia aqui e tal, vai ser outra coisa. Pelo visto, falou, ah, vai isso mesmo.
Ah, é muito trabalho.
Nem
bota 30.
Outra coisa, não. Já funciona, em time que tá ganhando não se mexe, vai ser 30.
Eu também acho. E é isso aí, também tem que olhar como que ela falou. Porque vai ser igual a Rihanna falando que ela tava preparando o álbum novo. Que quando ela deu essa entrevista, a cara dela de quem não tava fazendo as coisas realmente, sabe? De, tipo, ah, tô fazendo, tá ficando ótimo. É o mesmo clima, a gente sabe.
É.
O povo enrola. O povo enrola.
É. Vai chamar 30 e vai lançar com 36. Sei.
É.
Olha, falando em famosos, vamos pra ela. Britney Spears, Super Free.
Finalmente! Finalmente a Britney. A gente já comentou aqui algumas vezes, inclusive temos um episódio só sobre a Britney. Vocês podem ir lá ouvir se vocês não ouviram ainda. Mas essa semana...
maravilhoso com o Vitor e o João.
Sim, foi incrível. E essa semana a justiça americana finalmente suspendeu o James Spears, né, que é o pai da Britney, da função de tutor da Britney, né, que é a questão lá da curatela que a gente falou, agora que eu aprendi a palavra certa, vou usar todas as vezes.
A gente é muito chique.
É, a gente é tudo. Que é a curatela. E aí ela foi passada pra uma outra pessoa agora, que é um contador, que é o John Zabel. Ele que é o novo funcionário aí da empresa Britney Spears.
Sim.
E realmente foi um marco, né? Ela realmente está, assim, 100% free do pai, finalmente, né?
Finalmente. E eu acho que só que essa história está longe de acabar, porque, assim, né, ela foi... Gente, foram 13 anos que essa coisa ficou aí acontecendo. E eu até tava vendo, esse fim de semana, eu vi o documentário Britney versus Spears, né? Que é...
Ah, eu não vi ainda.
Nossa, é muito bom, muito bom. E fala como que realmente esse cara, tipo, pintou e bordou. Eu tenho certeza que agora ela vai atrás de saber isso. Como que gastou esse dinheiro dela, onde que foi parar. Porque é muito pouco, gente. A Britney... É, a... Como chama, gente? Eu não sei como chama em inglês, gente.
Ai,
ou
não
em português.
Sei.
Que é o net worth, assim, quando você fala quanto a pessoa vale.
Aham.
Uh-huh. Tipo, fala, ai, Beyoncé, Jay-Z vale 400 milhões. A Rihanna, a Kylie Jenner vale 1 bilhão. A Britney Spears, é, o valor dela, o net worth dela, é 60 milhões de dólares. É muito pouco.
É,
pra uma pessoa
nossa.
Que é uma das maiores cantoras pop, que já fez milhares de turnês, já teve um monte de perfume, que perfume é uma coisa que dá muito dinheiro.
É, verdade.
Né? Há, sei lá, 20 anos, há 22 anos, ela tem 60 milhões? Tem coisa errada aí, viu?
É verdade, não faz sentido. E eu também acho que, assim, o pai não vai... Acho que a gente até comentou sobre isso. O pai não vai deixar, simplesmente, as coisas saírem assim. Ele vai fazer alguma coisa aí pra também não poder falar sobre ele... Sabe, isso não poder ser tão público assim.
Sigilo de 100 anos. É, olha, eu saio, mas aqui coloco sobre sigilo de 100 anos, tudo que eu fiz aqui na curatela.
Eu também acho, mas assim, foi finalmente. Todo mundo falou disso. Teve um vídeo que viralizou de um cara dançando, ele tava fazendo. Você viu isso?
Ah, eu vi.
Maravilhoso. Era um vídeo de um cara fazendo uma aula de dança ao vivo, assim, era uma live. E ele descobriu que a Britney tava livre, e aí viralizou super, que era ele falando assim: é isso aí, gente, chuta o Jamie na cara, que era o movimento de o chutinho, foi tudo.
Muito bom.
Maravilhoso. E também teve até o William Bonner anunciando a Britney, gente, que momento perfeito, eu amo.
A justiça americana mandou suspender a tutela da cantora Britney Spears pelo pai. No novo capítulo dessa disputa familiar, a posição de tutor de Britney passou agora para o contador John Zabel. O fim definitivo do processo de tutela vai ser decidido numa audiência no dia 12 de novembro.
Foi assim, a breaking news mesmo da semana, entendeu? Todo mundo falou disso. Então, obviamente, vamos falar aqui também.
Óbvio, meu amor. Foi o acontecimento. E aí a gente tem nossa penúltima categoria, que é Paris ou Projac. Você viu? Rolei agora a palhaçada que foi essa última semana é de Paris, você acompanhou?
Pois é, eu acompanhei, todo mundo estava em Paris, todo mundo do meu Instagram, a gente aqui não, né, não sei como.
É.
É que me atrasou meu voo, não... né, não sei, né, meu voo atrasou, não consegui ir, mas estava todo mundo em Paris porque rolou a semana de moda de Paris. Então, o povo tava lá em peso. E tinha muita gente do Brasil lá. Tinha muito brasileiro. Tinha Thaís Araújo. A Sasha tava lá com um boy, né? Recém-casada. Tava a Simária. Bruna Marquezine. Eu vi a Bruna Marquezine falando pra Vogue. Finíssima.
Sim.
Sabrina Sato. Cauã Raymond. Sério, Isis Valverde. Tinha até a Jojo Todinho. Que é a grande estrela, né, de Paris? Vamos lá?
Sim, ela foi... Os memes, a galera já tava falando assim, gente, queremos aqui, ó, o Jojo em Paris. Eu quero esse head show de viagem da Jojo pelo mundo, porque foi muito bom, assim, todas as tours, ela falando com o cara da loja, que ia arrumar a amiga dele, da amiga dela pra ele.
Uhum.
É, speak English? No. French? No. No. Tu, no. No. E o encontro com a Naomi Campbell, né? Que esse foi o auge.
Nossa, esse foi tudo. E eu amo a cena toda, porque a Naomi dentro de um carro, a porta aberta. Aí vem vindo a Jojo, falando assim, ai, como é que ela falou assim?
Tudo bem?
Tudo bem. Aí a Naomi respondeu em português, tudo bem, tudo bem.
Sim.
Fez a Naomi gastar o português. Tava lá, e depois tirou uma foto dela, assim, na frente da van da Naomi.
E eu amo que a foto, assim, é bem meet and greet da Britney, né? Que assim, que é a Jojo dando aquele tchauzinho pra câmera com a Naomi lá dentro da van.
Uh-huh.
Tipo assim, olha, o máximo que eu faço é olhar pra câmera.
É.
E eu não vou sair daqui de dentro pra poder fazer foto, não.
Eu amo. E rolou depois, né, que a Naomi já seguia a Jojo nas redes sociais. Elas já se seguiam.
Passado.
Rolou
passado.
DM, migas, assim. Migas, ela realmente só tava dentro da van, não quis se mexer. Mas elas se seguiam. Rolou esse momento, foi tudo.
Chocado.
Eu amo, é um dos
todas
meus momentos
elas.
Favoritos. O meu momento favorito da Jojo é o momento em que ela tá na chuva. Que ela fala... que ela fala assim... eu não tinha água pra beber em casa, agora eu vou chegar aqui em Paris com chuva e não vou fazer nada? Eu tô em Paris, meu avô, vou gastar o que tenho e o que não tenho.
Óbvio, ficar em casa. Foda-se a chuva aqui, ó. Bora pra rua.
Arrasou. Arrasou, meu momento favorito dela. Foi tudo.
Eu amei.
E agora vamos para a nossa última categoria. Nossa última, mas não a última, né? Ela é assim, primeira em nossos corações, que é Máscaras Caem, a semifinal. Vamos falar de Masked Singer. E essa semana também a gente teve a semifinal do The Masked Singer. Estamos chegando realmente à reta final. A reta final foi agora, né? A gente chegou na final agora, né? Essa é a verdade. A reta já foi.
O próximo episódio é o último. que não vai ser agora, né? Que não vai ser na próxima terça. Vai ser na outra terça-feira, né? Até já avisaram, porque vai ter futebol.
Sim.
Na terça que vem. Então, assim, vão guardar essa ansiedade, galera. Porque no dia 19 de outubro... teremos aí sim a grande final do Masked Singer Brasil. Mas hoje tivemos a eliminação dela, na verdade, né? O jacaré, a pegadora,
uh-huh.
a Martinália, que saiu do programa. Que ficamos aqui, ó. Ficou metade do programa. Martinália, e Fafi, voltava. Eu tinha até gostado do palpite hoje de Maria Gadu, sabia?
Eu também, eu não tinha pensado em Maria Gadu e fez muito sentido também. Eu gostei, assim. Mas realmente não deu, né? Era Martinália. Achei que foi boas apresentações hoje, inclusive, no programa. Mas não deu, né? Na final ali, a gente acabou ficando com o Monstro, a Arara, a Gata Espelhada e o Unicórnio. Foi nesta ordem que aconteceu. Então, o Monstro foi o primeiro a ser salvo. O que eu já acho que é uma indicação de quem pode ganhar. Meu palpite.
Eu acho que o Monstro vai ganhar, viu? Eu acho que dificilmente ele perde, porque assim... A gente aprendeu agora, assim, no final da temporada, que não é muito sobre a voz,
uhum.
ou se tá afinado, é sobre entregar a performance. E o Monstro, gente, tá aqui, ó, ligado no 440, sabe? Assim, o programa inteiro.
Uhum.
E pula, e quica, e haja joelho, eu só penso nisso.
Nossa, isso tá aí uma pergunta pra gente fazer pro Monstro, desde já, que é... Qual o treino de pernas dessa pessoa, que eu quero fazer igual, que eu quero ter umas coxonas bonitas, entendeu? Pra chegar no carnaval, quando rolar o carnaval, assim, on point, entendeu? Mas eu acho que uma coisa que foi legal desse episódio, que a gente viu, é que a Unicórnia era uma favorita, né, vocalmente.
Sim.
E hoje ela quase saiu. Então, realmente, não sei
Sim.
se tá muito pra ela, né, pra Unicórnia ali.
É, exatamente, que a gente tem que ficar ligado. Não é só, eu vou cantar, vou arrasar. Eu falei, gente, a Unicórnia hoje, até né, quando tava cantando Girl From Rio, eu falei, gente, a Ariana Grande. Ela
uh-huh.
tava assim, tava igualzinha. Eu falei, gente, a Ariana.
Uh-huh.
Vai ser uma participação internacional.
Ai, que tudo. E a Gata Espelhada cantando Adele, que falaram, gente, já sei, é o Martinho da Vila. Gente, eu morri com essa, sério, bom demais.
Sim, sim, inclusive, amo. E Thaís, muito certeira, deve ter acertado, né, pela conjuntura ali das dicas. Pode ser Jessica Ellen mesmo, assim, é um nome que realmente ninguém tinha falado. Então, assim, ó,
uh-huh.
tá vendo? Fica a surpresa até o final do programa. O Monstro, eu acho que é o Shai. Eu tô... vidrado na opção ser Shai.
Ai, eu gostaria que fosse o Shai, porque eu gostei de como eles falaram que poderia ser o Shai. Ai, que tem filho
Sim.
pequeno e nananã, seria muito legal. Mas eu continuo no Nicolas, pra mim é ele, o Nicolas Prates. Eu tô nele, assim, compradíssimas semanas. E não mudei meu voto, assim. Ao contrário da Gata Espelhada, que eu fiquei mudando também, eu tô nele, assim. Pra mim, o Monstro é o Nicolas. seria maravilhoso.
É, o fato é que vai ser um dos dois. E a Arara, né, todo mundo segue ele bem forte no palpite Cris Viana. Rolou um Juliana Alves hoje, assim, então assim, será?
É.
Mas eu acho também que Cris Viana deve ser, hein? Vamos ver, né, no último episódio, que vai ser no dia 19, que esperamos todos vocês lá, depois comentando aqui. Vai ser surra de perguntas, surra de Masked Singer, porque, né, aí vai ser todo mundo revelado, então vai ter muito assunto. Mas por hora, né, a gente tem as nossas perguntinhas para a Jacaroa Martinalha.
Sim, falando aqui em perguntinhas, em coisas que queremos saber, a gente não perde tempo, né? Então a gente já tem aqui as nossas famosas perguntinhas para a Jacaroa, eliminada aí da semana. E a gente começou com uma grande questão para ela, que é o seguinte: como que foi, Martinalha, você cantar músicas que não estão geralmente no seu repertório, né? Isso deve ser, eu imagino que seja algo desafiador por si só. Mas assim, qual foi a coisa mais desafiadora, assim, desse momento?
Ah, foi legal, né? Porque a intenção era desviar de mim, né? Enganar a galera. Teve uma preparação de voz pra chegar a isso aí. Acho que, pra mim, foi tudo muito diferente, né? Tudo fora do meu repertório. É, acho que, pô, não sei não qual foi a mais legal. Foi tudo uma experiência muito boa, né? Agradecer a paixão. A moça que faz a preparação vocal da gente, pra gente não é só conseguir mudar, mas sem mudar muito, né? E ficar à vontade também.
E sua voz também tava bem diferente como Jacaroa, né, Martinalha? E assim, às vezes, até no sotaque você enganou. Qual foi a estratégia pra não entregar de cara que era você? Uma cantora que todo mundo ama, todo mundo conhece, todo mundo tá acostumado a ouvir.
Eu acho que primeiro que cantar já mascarado, né? Já dá aquela... fica mais fácil de você conseguir outras formas, né? E a própria roupa, né, do jacaré, que era muito bonita, apesar de peso e tudo, também eu entrar num personagem, na brincadeira, né, do jacaré, acho que foi uma forma de conviver mesmo com essa brincadeira toda, né? O sotaque foi junto com o corpo. Primeiro eu achei o corpo do jacaré, aí eu tinha passado, como eu falei, pelo Pantanal, né? E tinha um jacaré chamado Tony. Primeiro eu chamei ele de Tony. Aí eu arranjei um sotaque, eu queria que fosse meio paulistão. Assim, pô, jacaré. Então, falou a porta, nós vai e tudo mais. Então foi legal. Mas sendo um trabalho técnico de todo mundo, né? Da paixão e tal, pessoal. Então, acho que é isso.
E, Martinalha, pra gente terminar aqui as nossas perguntinhas, uma coisa, assim, bem fifi fofoqueira que a gente é, que é o seguinte: tem uma música que você guardou pra final, assim, que não deu tempo de cantar? Conta pra gente.
Não tinha. Foi muito bem... A gente grava várias músicas, né? Tem muitas músicas, tem mais quatro, sei lá, ou três. Tinha You Are the Sunshine of My Life, tinha uma música do Zeca Pagodinho. Então, Jéssica e Samir, um beijo enorme. É um prazer estar aqui com vocês falando e batendo papo e contribuindo, né? Pra gente ficar mais feliz, pra todo mundo ficar mais contente. Um beijão, obrigada pela oportunidade.
Bom, gente, essa foi a nossa Jacaroa, que se entregou energia. Eu não sabia que ela tinha essa potência aqui pra quicar no chão ali, subir e descer nesse programa. Foi um sucesso. E agora a gente fala, né, como eu disse, Masked Singer só daqui 2 semanas na grande final.
Sim, obrigada, Martinalha, por conversar com a gente. Coesão e aclamação, como sempre. Foi tudo. E estaremos de volta falando de Masked Singer daqui a 2 semanas.
Então é isso, gente. Aqui também fica o nosso episódio. Acaba por aqui. Tivemos muitos assuntos. A internet bombando, Masked Singer, animais, Grimes, Britney. Foi um sucesso. E sexta-feira a gente tá de volta, como sempre, na nossa quarta e na sexta, com um episódio novíssimo, com uma convidada muito especial. Assim, na verdade, uma concorrente aqui da nossa contratante.
Uhum.
Mas que, assim, ela... Ai, gente, acabou. Acabou as rivalidades, sabe? Acho que todas as empresas têm que se ajudar em prol do entretenimento. Então, vem uma participação polêmica no próximo episódio.
Exato. E a gente tá fazendo isso por vocês, meninas. É tudo por vocês que a gente faz, tá? Então, acompanhe, porque sexta-feira vai ser babado esse episódio. É isso, apenas isso que temos a dizer.
Sim.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff. E na captação e edição, o Nicolas Queiroz.
É isso, gente. Até sexta. Beijo, Britney. Beijo, Grimes. Beijo, Javali. Beijo, Shakira. Beijo, Adele. Beijo, todo mundo.
Uhul.
Sou capaz de opinar.